Olá, caros mascarados e confinados. Começa agora mais um episódio dessa edição esporádica de quarentena do podcast Rinite Cósmica, a qual chamamos carinhosamente de Quarentena Cósmica. Eu sou Pedro e hoje estou com alguns convidados para tentar entender o fenômeno social mais emblemático do século XXI. O tio ou a tia de WhatsApp. Começando com o meu convidado Wesley, se apresente, por favor.
Olá, pessoal. Eu me chamo Eslen Delanogari. Eu sou aluno de doutorado em neurociência da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu desenvolvo uma pesquisa relacionada na área de Alzheimer. Mais recentemente, eu tenho feito ativamente divulgação científica no meu canal no YouTube, chama Canal do Eslen. Depois o pessoal vai deixar aí no textinho para vocês acessarem. E a minha piada é a piada que todos os brasileiros riem atualmente, que é o Bolsonaro na presidência da República.
Eu não sei se eu tô rindo ou se eu tô chorando dessa piada aí,
Wesley. Essa é rir pra não chorar.
Tem que ter, exato, tem que tentar manter o bom humor.
Eu tô sentindo que a minha é muito isentona agora, muito de centro a minha piadinha.
Aqui é o Garbo e a maior fake news que o Bolsonaro já mandou pra gente foi que ele tinha histórico de atleta.
Eu sou a Luísa, já conhecida aqui do podcast, e eu caí na fake news da grávida de Taubaté.
Meu Deus. Uhum. Essa fake news é raiz, né?
Quarentena Cósmica, o seu boletim pandêmico sobre o coronavírus.
Então, Garbo e Luísa, aliás, o Wesley mesmo também já é conhecido, já participou de outro podcast aqui do Rinite com a gente. Então,
verdade, das antigas.
Das antigas, podemos começar. Bom, então, todos que participam no grupo de família, no WhatsApp, já deve ter pelo menos um parente lá que gosta de encaminhar aquelas correntes, notícia sensacionalista, de fonte duvidosa sempre. Inclusive, são bons tempos em que eles mandavam só aquelas mensagens e gifs de bom dia e boa noite, né? Hoje em dia tá muito pior. Enfim, o que a gente veio conversar aqui? Introduza o conteúdo de hoje, Eslen.
Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema bastante sério que, no meu pensamento, ele explica o porquê que no Brasil se difunde tanta fake news, embora eu não tenha visto dados em outros países. Aqui no Brasil, creio que esse estudo aqui, ele explica de uma maneira bastante satisfatória o porquê que a gente está difundindo tanta fake news, né, que é o tema nesse episódio. E isso surgiu, eu já vou falar desse estudo, ele foi um estudo que bombou no meu canal no YouTube, e para um canal pequeno, o bombar significa 30 mil visualizações, meu canal tem 3 mil inscritos, então isso já é bastante coisa. E isso me veio à vontade de fazer esse vídeo. Eu já tinha lido esse estudo um tempinho atrás, mas me veio à vontade de fazer esse vídeo quando eu recebi uma corrente no WhatsApp. Como o Pedro comentou, hoje a gente não recebe mais só essas imagens de borboletinha batendo asa, dizendo bom dia da nossa família. Eu recebi, na realidade, uma informação, segundo a postagem, extremamente importante, escrito em vermelho bem grande na imagem, que dizia que a Covid-19 é imune a organismos com um pH maior que 5.5.
Essa foi famosa.
Aspas para a postagem. Precisamos consumir mais alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o pH para combater o vírus. Para quem não sabe, o nosso pH, ele fica aí dentro de uma faixa de 0 a 14. Quanto mais próximo do zero, mais ácido é. E quanto mais próximo de 14, mais alcalino é. A galera que fez essa postagem aí sugeriu consumir alimentos de pH alto para alcalinizar o nosso organismo. Como, por exemplo, abacate, que tem pH de 15.6. Alho, que tem pH de 13.2.
Que? Extrapola os limites do pH, tá? De tão alcalino que é.
Gente, o pH só vai até 14.
E olha só que interessante. Eles sugeriram usar limão, que tem o pH de 9.9. Só que quando eu fui procurar o pH do limão, tem um site da FDA, que tem a relação do pH de vários alimentos lá, da FDA americana. Eu posso deixar o link depois com o pessoal, para quem quiser olhar. O pH do limão é mais ou menos 2.17, ou seja, mesmo que a galera quisesse utilizar esses alimentos para combater o coronavírus ainda estariam ajudando o coronavírus, que estaria tornando o organismo mais ácido. Fato é, né, pessoal, que o nosso pH do nosso organismo não oscila. Ele pode ser diferente em alguma pequena diferença em alguns locais do nosso corpo, mas aí mais ou menos em nossas células o pH é em torno de 6.8, podendo variar de lugar para lugar. E no nosso sangue, o nosso pH é de 7.4. A gente tem vários sistemas, bastante, eles têm que ser eficientes para não oscilar o pH. Caso contrário, se oscilar, é um problemão. E a postagem é verdade, pessoal. A postagem está certa que a COVID não sobreviveria em organismos mais alcalinos, mas nossas células do corpo também não. Então, não tem muito sentido. Para entender como que essas fake news, como é que pode, né, alguém conseguir difundir essa informação? E tem pessoas, eu já vi pessoas da graduação falando isso, de cursos da saúde falando isso. Então não é só o tiozão do WhatsApp, parece que esse fenômeno de fake news ele está se alastrando a pessoas que não necessariamente sejam do estereótipo do tiozão do WhatsApp. E para entender isso, a gente tem que entender como que as pessoas entendem ciência, como que elas interpretam ciência e principalmente como que as pessoas usam a ciência, porque é isso que descola muito a ciência da sociedade. O brasileiro médio, aquele cara que trabalha no chão de fábrica, aquela pessoa que não tem conhecimento, não tem vínculo acadêmico, não tem nenhum familiar que fez universidade, que não tem escolaridade alta em nenhum membro da família, muito menos nessa pessoa, a ciência para essa pessoa é algo muito distante. No entanto, ela usa a ciência. Ela usa várias vezes ciência no dia a dia que nem sabe que usa. Esse estudo aqui que eu vou explicar, que tá aí, o pessoal vai deixar o link, chama Indicador de Letramento Científico. E o que esse estudo visou? Exatamente entender olha que legal, entender a aplicabilidade da ciência no dia a dia das pessoas. Como que as pessoas conseguem interpretar a ciência e aplicar essa ciência no dia a dia, a gente vai ver alguns exemplos logo mais. Esse estudo aqui ele veio então para complementar o famoso PISA, que é uma análise global aí da educação, só que mais inclinado para a área do entendimento científico da população brasileira. Se incluiu no estudo, não vou falar muito da metodologia para não ficar muito longo aqui, mas se incluiu no estudo 2.002 indivíduos, e importante aqui, esses indivíduos deveriam ter 4 anos ou mais de escolaridade. Então, eles não eram analfabetos, pelo menos em teoria. Eles sabiam ler e sabiam escrever. Não eram, em teoria, analfabetos. E esses 4 anos ou mais de escolaridade se estendeu até o ensino superior, até a graduação. Inclusive, tem dados bastante preocupantes dos alunos que têm ensino superior. Ele foi feito em 9 capitais, com pessoas de 15 a 40 anos, e a aplicação dos questionários foi feita pela galera do Ibope. Então, foi um pessoal experiente. Geralmente questionam muito essas pesquisas. Ah, não, foi questionário, não sabe o que a pessoa falou na casa. Pode ter influenciado a pessoa a ter respondido blá, blá, blá. Geralmente, essas pesquisas de questionário têm bastante críticas. Aqui foi o pessoal do Ibope, então é uma galera bem experiente nessa área. O estudo dividiu o conhecimento científico, o letramento científico dessa população, que foi feito em várias capitais, então nos dá com razoável grau de segurança aí uma representatividade da população brasileira, dividiu o letramento dessa população em 4. Isso aqui é muito importante e assustador. O nível 1 é o letramento não científico, ou seja, a pessoa ela é alfabetizada, sabe ler e escrever, mas não sabe nada de ciência, não sabe nada, absolutamente nada. Ela é analfabeta cientificamente. O nível 2 é um letramento científico rudimentar. A pessoa consegue entender a bula de um remédio. A pessoa consegue entender uma conta de luz. Ela consegue ler o texto da bula de remédio e consegue entender uma conta de luz. Nesse nível não científico, no nível 1, se enquadraram 16% das pessoas com 4 anos ou mais de escolaridade. E nesse nível 2, que a pessoa consegue entender uma bula e uma conta de luz, se enquadraram 48% das pessoas. Então a gente já tem 64% da amostra que entende uma bula e não sabe nada de ciência, mais da metade. Os outros dois níveis é o nível 3, o científico, o letramento científico básico, que é o quê? A pessoa consegue entender um gráfico de correlação, consegue fazer relações a partir de evidências científicas, onde se enquadraram 31% das pessoas. A meu ver, aqui deveria estar a grande maioria das pessoas, e aí sim, tudo bem, num letramento científico proficiente, que a pessoa sabe ciência e domina termos, não se esperaria que tivesse tanta gente, mas pô, foram 5% da amostra. E é legal
só
lá
só
no...
Só uma pergunta, Wesley, antes de você continuar. Quando você diz a pessoa domina o letramento científico, você diz que ela domina o conteúdo científico, por exemplo, ela sabe sobre química, física, biologia, matemática, ou ela não consegue entender a metodologia de como a ciência funciona, como que a ciência progride, como a ciência cresce, ou as duas coisas, você tá querendo
dizer?
Eu vou
dar um exemplo prático aqui, até para o ouvinte conseguir até pensar um pouco sobre qual nível. O nível 1 de letramento não científico, o exemplo que eles colocaram aqui da pergunta, é uma bula de um remédio, de uma aspirina, e na bula diz assim, os comprimidos precisam ser tomar dois comprimidos de 6 em 6 horas, de preferência após as refeições, durante 7 dias no máximo, beleza? E aí a pergunta para as pessoas era, por quantos dias no máximo você precisa tomar esse remédio? 16% das pessoas não sabiam responder. No letramento científico rudimentar, eles colocavam uma situação onde você estava com um carro com os pneus carecas, não tinham aquelas listrinhas no meio do pneu para escoar a água, e perguntavam para essas pessoas, ou seja, as pessoas não conseguiram interpretar que essas listrinhas nos pneus são responsáveis por manter a aderência. Então é um textinho pequenininho, 2 parágrafos. No letramento científico básico, era um gráfico de correlação. Então imagina que você tem no eixo vertical o peso e no eixo horizontal a altura. Quanto maior for um, maior vai ser o outro, né, de um sujeito. Quanto mais alto o sujeito é, mais pesado ele tende a ser, pelo fato só de ser mais alto. É um gráfico simples de correlação. Nesse, entrando na sua pergunta, letramento científico proficiente, que seria o nível 4, eles colocaram um cenário sobre o aquecimento global, onde tinha um cenário pessimista, que a temperatura aumentaria tantos graus, e um cenário otimista, que a temperatura aumentaria menos graus. E eles fizeram uma projeção de aumento de carbono, se eu não me engano, na atmosfera. Então já era uma pergunta que demandava um pouquinho mais de entendimento, né? Mas nada muito, nada assim específico de uma área química, física.
Então, não sei se ajuda a responder a pergunta do Garbo também. Eu vi aqui o que eles consideram como letramento científico no site do INEP, tem relação com a compreensão que a pessoa tem do que é ciência, né? Ele fala aqui que a compreensão das características que diferenciam a ciência como uma forma de conhecimento e investigação. É mais ou menos assim, a consciência de como a ciência ela funciona. Não é relacionado ao conteúdo.
Isso,
em si.
Exatamente. Então, vejam esses dados aqui. A gente tem 64% da amostra, em linhas gerais aqui, para resumir, que não entende um gráfico de correlação. Se você botar um gráfico que fumar aumenta a probabilidade de desenvolver câncer de pulmão, isso, se você botar essa informação em gráfico, segundo essa pesquisa, até 64% dos brasileiros alfabetizados não iriam entender esse gráfico. Aí eu pergunto para vocês, como é que um brasileiro médio, que por exemplo participou dessa pesquisa, vai conseguir filtrar uma fake news? Quando a fake news muitas vezes é extremamente bem elaborada, tem umas que são bizarras, mas essa do pH, as pessoas não sabem o nível de pH, as pessoas não sabem que vírus sobrevive ou não em pH. A gente ri desse tipo de fake news porque a gente sabe que isso é esdrúxulo, que isso é risório, mas o brasileiro médio, segundo essa pesquisa aqui, não vai entender isso, e ele vai usar, né? Ele vai praticar o que está naquela fake news ali. Então a gente tem isso é interessante pensar, até para todo divulgador, aliás, eu gostaria de parabenizar vocês aqui muito por esse tipo de iniciativa que vocês estão tendo, porque é exatamente iniciativas como essa que precisam mitigar esse cenário pavoroso que a gente tem hoje. A internet, ela nos dá a liberdade de estar aqui conversando remotamente, criticando a própria internet, porque a internet cagou com tudo. A internet, a gente tem esse... Todo mundo tem WhatsApp hoje, todo mundo tem acesso a todo tipo de informação, o que é bom. No entanto, as pessoas não conseguem filtrar. Porque eu não sei se vocês perceberam, a ideia que eu quero trazer aqui é que a gente tem um terreno fértil para fake news. A gente tem um terreno que fake news consegue prosperar. E ainda, só para fechar aqui essa entrevista, eu vou deixar aí com o pessoal de novo. Ela tá bem detalhada, tá? Ela tá graficamente representada, então tá bonitinha, assim, tem as tabelinhas, tem as corzinhas, tá bem, bem tranquilo de entender. A gente vê nessa pesquisa um fator escolaridade, ou seja, tende a aumentar o letramento científico básico e proficiente, quanto maior é a escolaridade do indivíduo, então a gente vê que a educação parece funcionar. embora, pelo menos a meu ver, e essa é a minha opinião, não é suficiente os dados que estão ali apresentados, mas a gente vê que o fator escolaridade funciona, né? Então, quem critica aí que escolaridade, educação, etc., não serve para nada, porque as universidades federais só formam maconheiro e só formam sei lá o quê, esquerdista, a gente não. A gente está vendo que a escolaridade funciona. A escolaridade é importante e na população, digamos assim, a população escolarizada, ela é mais imune a esse tipo de problema. Ela consegue resolver mais as questões que foram apresentadas a elas durante esse estudo aqui. Então, logicamente, é de se pensar e de se concluir que essa população também ela vai estar mais imune a fake news, pelo menos em teoria, né?
Em teoria.
Mas olha só que interessante isso daqui. Teve uma outra parte do estudo, e agora complicado, essa informação aqui é muito complicada. Se as pessoas não se assustam com isso, assim, a gente precisa repensar realmente a nossa forma de ensino, né? E aí eu já deixo aberto aqui um parênteses para convidar o Andrei, que é inclusive orientador da Luísa e do Pedro, para vir aqui, que ele está fazendo alguns estudos bem legais, está lendo muita coisa sobre o atual ensino, né, e o futuro do ensino brasileiro remoto. Enfim, ele tem umas discussões legais, deixo aí a sugestão de podcast. Olha só o que aconteceu aqui. Quando eles perguntaram para as pessoas, a pessoa tinha que responder se faria com facilidade ou se não conseguiria fazer ou faria com dificuldade. Eles perguntaram uma série de coisas para as pessoas e 55% da população, pasmem, 55% da população falaram que não conseguiriam fazer ou fariam com dificuldade interpretar os resultados de um exame de sangue a partir dos valores referências fornecidos pelo laboratório. Ou seja, até 100 mg por decilitro de glicose no seu sangue, de açúcar no seu sangue, você é normal, você é normoglicêmico, não é doente. De 100 mg até 125, você é pré-diabético. E de 126 para cima, você é considerado diabético. Aí sua glicemia dá 103. O laboratório dá esses valores referência que eu citei. Ele diz lá, até tanto você é tal categoria. E o seu deu tanto. 55% da amostra com 4 anos ou mais de escolaridade falaram que não conseguiriam interpretar esse resultado. 26% da amostra diz que não consegue ler uma conta de luz. As pessoas têm 4 anos ou mais de escolaridade.
Eles, na verdade, nessa questão aí do sangue, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa só teria que colocar na classe, né? Por exemplo,
isso. É claro, exatamente, é uma tabela. Ó, meu deu 103, eu tô entre 100 e 125, então eu sou pré-diabético. Mas não, a pessoa, 55% da amostra não consegue fazer. Então, assim, vocês entendem que a pessoa, ela é alfabetizada, só que ela não consegue aplicar, principalmente quando diz respeito a conhecimentos científicos.
Houve um problema aí, né, no percurso.
Exatamente, Luiz, exatamente.
Isso me remete muito à última eleição, né, cara? Por exemplo, a gente podia ver que a maioria dos eleitores do Bolsonaro, né, foram daqui do Sul, né, e a região Sul é a região que tem, teoricamente, maior nível de escolaridade do Brasil inteiro, né? E mesmo assim foi a região que mais apoiou um candidato que não apoiava completamente a ciência e que divulgava as coisas dele a partir das fake news, né?
Sim. Não, o Bolsonaro venceu com a internet. Todo mundo sabe disso. Assim, inclusive saiu agora estudo da UFRJ, eu tenho um vídeo lá no canal mostrando a atividade dos robôs dele no Twitter, e a gente pode entrar nisso depois se vocês quiserem, porque é uma coisa assustadora. É uma coisa organizada, entendeu? Então, assim, o Bolsonaro venceu com a internet.
Mas também tem o fato de que a ignorância, tipo, a falta de conhecimento sobre o assunto, não é necessariamente o problema, né? Tipo, a gente percebe uma tendência que as pessoas, elas costumam acreditar em algo que corrobora ela, né? Elas, tipo, costumam acreditar em algo que justifica as ações dela.
É um viés de confirmação, né? A psicologia chama isso de viés de confirmação. Você tende a fazer o cherry picking. Você escolhe na sua cabecinha o que está concordando com você. Esse é o problema de você analisar. E eu falo isso lá no vídeo. Muitas pessoas me xingaram nesse vídeo aí, quando eu apresentei esses dados que eu estou falando aqui. Eu fui xingado, me falaram que eu chamei as pessoas de burra. Falaram, você vem aqui cientista arrogante, vem chamar as pessoas de burra, vem chamar
você
não sei
tá
o quê.
Você só tá apresentando os dados, né, cara?
Cara. Agora eu mostrei lá uns negócios da hidroxicloroquina, falaram que eu sou assassino, que eu quero matar as pessoas, não quero dar remédio.
Tá a favor do vírus, né?
É, eles estão atacando o mensageiro, entendeu? E aí você começa a criar esse estigma de cientista que a população gera. Por isso que é extremamente necessário iniciativas como essa, de levar a ciência mais para perto do pessoal. Isso é muito importante.
Tem outro efeito, além do viés de confirmação, além desse viés de confirmação, que a pessoa só seleciona os dados que corroboram a ideia anterior que ela já tem, né? Tem o efeito da pessoa que sabe pouco e acha que sabe muito. Não sei se vocês conhecem. Deve conhecer, né? O efeito da psicologia, o Dunning-Kruger, né? Kruger, não sei. Não sei se dá pra explicar isso, é mais fácil visualizar isso num gráfico, né? Mas geralmente quanto menos a pessoa sabe, ela sabe que sabe menos, mas se ela aprende um pouquinho mais, ela já pensa que sabe tudo sobre o assunto. Mais ou menos isso.
Imagina assim, os caras chegaram, eram dois psicólogos, o Dunning e o Kruger, eles chegaram pras pessoas e perguntaram assim, fulano, quanto que você sabe de álgebra? Aí a pessoa falava, eu sei muito sobre álgebra, eu sou um expert em álgebra. Aí tinha os quadrantes lá e tal, etc. Aí eles aplicavam uma prova de álgebra nessa pessoa. E eles viram o quê? Que aquelas pessoas que falaram que sabem muito de álgebra foram muito mal na prova. Aquelas pessoas que falaram que não sabiam muito de álgebra foram bem na prova. E aí os experts que realmente falaram, não, eu sou um especialista em álgebra, esses aí foram bem na prova de álgebra. Então, assim, é uma tendência que eles demonstraram que a pessoa tende a achar que sabe muito, quando na realidade ela sabe pouco. E eu tenho um porquê, eles debatem isso na discussão do artigo, que, por exemplo, assim, pra você saber o quanto você não sabe de álgebra, você tem que saber álgebra. Entende o que eu tô falando? Pra você não saber, tipo assim, ah, eu não sei... tanto de... eu não sei como que funciona a álgebra, mas para você saber a dimensão que a álgebra tem, você tem que ter um entendimento mínimo de álgebra. É por isso que as pessoas tendem a se colocar como ignorante, quando na realidade elas sabem muito. E isso é um problema, e foi legal você ter chamado isso, Pedro, porque isso deixa os pós-graduandos quietos. E aqui eu volto a fazer um apelo, eu já tenho um vídeo fazendo um apelo para isso. Frente a essa disseminação de fake news, a gente precisa que a comunidade científica se exponha mais. O que eu conheço, eu não sou esse vídeo aí que eu mostrei e os vídeos que eu faço lá, eu não sou a pessoa mais certa pra fazer isso. Eu só tô tendo coragem de botar cara, porque é complicado, você tá no escrutínio público, vocês imaginam que saibam disso. Então assim, eu fiz vídeo sobre hidroxicloroquina, fiz um vídeo sobre um estudo da Fiocruz que eu tive que pedir ajuda pro pessoal da bioquímica pra entender o artigo. E cara, tem muita gente lá que poderia fazer um trabalho fantástico, só que não vai. Aí eu pergunto, já perguntei pra vários, por que que você não faz, cara? A pessoa fala, eu não sei muito sobre isso. Mas meu Deus, a pessoa no final do doutorado estudou a vida inteira uma proteína que agora tá sendo estudada aí no debate público e fala que não sabe. Claro, por quê? Porque em volta dela tem o professor, aí ela lê os papers do cara lá de Harvard, aí ela lê os papers do cara que publica na Science. É óbvio que ela vai achar que não sabe, mas vai ver o que está sendo publicado no YouTube sobre o assunto. Você sabe muito mais do que a média dos caras que sabem. Você está lá junto com eles, só que não vai por causa do efeito Dunning-Kruger. Ele acha que não sabe muito, quando na verdade você vai aplicar uma prova, o cara sabe muito. Aí você vai lá no YouTube, tem pessoas que não sabem nada, falando como se fossem os donos da verdade. E agora políticos, né? Aí veio o Osmar Terra falando um monte de bobagem sobre a hidroxicloroquina.
Mas esse estudo foi feito com álgebra, né? Agora tu pensa na questão de política, sociologia e etc. Das pessoas que não sabem nada, acham que sabe e acham que pode ficar falando.
Exatamente.
Que bem entendido.
É por isso que esse estudo, na realidade, ele não foi só com álgebra, ele foi com outras coisas, música, tem vários domínios lá, mas eu entendi a sua colocação. É por isso que eu digo, eu sempre bato nisso há muito tempo já com os meus amigos aqui, antes de fazer canal ou qualquer coisa. As pessoas, volto a repetir, se vocês forem ver meus vídeos, eu falo muito isso lá. As pessoas com conhecimento técnico e científico sobre um assunto estão quietas, e as pessoas sem conhecimento técnico e sem conhecimento científico sobre um assunto estão falando.
Nossa, Pedro, começou... Nossa,
que
Pedro,
isso,
você abriu o zíper aí, Pedro? Abriu o zíper?
Satanás nasceu aí, Pedro.
Desculpa. Vou falar de novo aqui.
Tá.
É por isso que eu digo, as pessoas com conhecimento técnico, e eu falo isso muito lá no meu canal, as pessoas com conhecimento técnico sobre um assunto estão quietas, e as pessoas sem conhecimento técnico sobre aquele assunto estão falando. Quando, Luísa, bem que você falou, o debate é técnico. Então você vai debater uma coisa sobre política, por exemplo, dentro do Ministério da Saúde, você tem que ter um técnico lá, um cara que sabe do assunto, para debater isso. Não equipar politicamente aquilo, principalmente no meio de uma pandemia.
Mas então, Wesley, isso que você está falando, que ser parte disso é culpa nossa, né, culpa da academia, Eu sinceramente, eu não achava muito isso, né? Até uns 2 anos atrás, né? Mas aí começou a ter, né, todo o negócio, as eleições do Bolsonaro e tal, e eu, ali dentro da biologia, pelo menos da UFSC, né, a gente, uhum, é bem ativo quanto a essas coisas e tudo mais, então a gente tentou levar a ciência pra rua, né, teve um evento, né, que chama UFSC na Praça, né, que tenta levar a ciência da universidade para locais que geralmente não conseguiriam ter essa ciência, né? E assim, foi uma maravilha o evento, assim, sabe? Eu fui lá, apresentei e tal. Só que uma coisa que me chocou muito foi o seguinte, a grandíssima maioria dos stands que tinham lá eram da biologia. Eu posso até dizer assim que uns 70%, 80% dos stands lá eram da biologia. Entendeu? E se você tinha, por exemplo, um stand da física, era só um stand da física, um stand só da matemática, um stand só da... Entendeu? Enquanto você vê na biologia, por exemplo, e também em alguns cursos de saúde, você tinha outros stands, né? E isso é complicado, né, cara? Tipo, por exemplo, eu acho que o único stand que eu cheguei a ver do CTC inteiro era da engenharia química de alimentos, entendeu? E tudo do CCA também, né? Se você considerar meio que o CCA também... como se fosse da matemática e tudo mais, tinha alguns mais aí também, sabe?
Mas... Sim, só pra reforçar que CCA é Centro de Ciências Agrônomas, né?
Agrárias,
isso aí.
Perdão, não tinha falado isso. Mas é isso, né, cara? Tipo, pra você ver como a gente reclama, né? O pessoal acadêmico reclama que as pessoas não conseguem entender a gente e que eles acreditam em coisas como, por exemplo, pH 15, entendeu? Sendo que a gente não tem a menor atitude pra levantar a bunda e mostrar pras outras pessoas o que a gente tá fazendo, entendeu? Eu tenho um amigo da bioquímica, né? Que eu falei pra ele, pô, você tem que ir na praça. Daí ele falou, ah, mas o meu laboratório ele não quer muito isso e tal. Mas e daí? Você quer melhorar o Brasil, você tem que ir lá sozinho, você não tem que importar com o laboratório, entendeu? E aí ele parece que ele encheu o saco do pessoal do laboratório e eles até se inscreveram pro próximo UFSC na Praça, né? Não sei se foi pro UFSC na Praça, foi pra CPEX, mas aí, claro, né, agora entrou a quarentena e tudo mais, então não rolou mais, né? Mas é isso aí, cara, a gente que tá dentro da academia tem que pressionar os nossos amigos acadêmicos também,
tem que,
né,
pressionar. E exatamente. Assim, ó, eu acho que tudo isso, ele surge, esse problema, na realidade, é que ciência, divulgação científica não vai no LATS, né? Se divulgação científica fosse no LATS, se divulgação científica fosse no currículo e contasse ponto para passar em concurso público para professor, eu aposto que esse cenário seria diferente. Aí, novamente, eu sugiro chamar o Andrei para falar sobre isso, que ele tem mais propriedade.
Por causa... Claro, a gente tem muitos erros dentro da academia, tipo, a gente não tinha uma tradição de tão generalizada de falar com o público, mas também por causa dessa questão do viés de confirmação, as pessoas, elas tendem a acreditar em coisas que legitimam os preconceitos delas também. Por isso, como vocês falaram na questão da última eleição, né? O discurso do Bolsonaro, ele legitimava vários preconceitos. E a questão não é só de produzir conteúdo, tá ligado? Não é questão de só produzir um conteúdo legal, bacana e coerente. A gente tem que aprender como falar com essas pessoas. A gente precisa entender como que as pessoas, elas... digamos assim, como que elas incorporam os seus valores e suas necessidades nas informações que elas acreditam. Uhum.
É, o que eu...
Gente, fez sentido.
O que eu, sim, fez, por exemplo, assim, eu posso...
eu me perdi um pouco
fez,
no
não,
meu discurso.
Fez sentido. E eu acho que eu vou conseguir completar a sua fala, Luísa. Vamos pensar os conservadores que estão com o Olavo de... Desculpa, os conservadores que estão com o Bolsonaro. Tá? Muitos já saíram do barco, né? E a gente precisa agora utilizar esse exemplo político aqui. Me desculpem aí por voltar nesse assunto, mas é importante para entender. Se você for ver estudos em neurociência, e tem vários estudos publicados, eu posso deixar os links depois aqui, tem inclusive estudos publicados em Cell, em revistas grandes com humanos, esses estudos mostram que conservadores têm a amígdala maior. A amígdala é uma região do cérebro que tem várias funções, mas dentre uma delas é processar medo. processar emoções, como,
não,
por
é
exemplo,
a amígdala da garganta, né?
Não é. Eu botei um vídeo no YouTube, olha só, e aí entra na questão de divulgação científica o problema, né? A gente tem que aprender a fazer também. E um cara falou que, eu postei um vídeo explicando esse estudo da amígdala, e um cara falou que ele retirou as amígdalas dele há um tempo, e por isso que acho que ele não sente tanto medo. Pior que é real mesmo, cara, é real, vai lá olhar no comentário. Aí eu expliquei pra ele e tal. Mas assim, esse estudo aqui mostra que conservadores têm uma amígdala maior. Assim como ele mostra que liberais têm o córtex cingulado anterior maior, que é uma região que nos ajuda aí a lidar com incertezas. Então, aqui não entrando em mérito qual que é melhor, qual que é pior, mas os liberais, quando você for ser um liberal, você tem que lidar com um razoável grau de incerteza, como, por exemplo, vamos descriminalizar as drogas? Vamos. Então, é uma coisa meio incerta, embora foi feito em vários países, aqui no Brasil não foi. Aí você tem que lidar com algumas incertezas de aplicar esse modelo aqui. Então, você tem que ter uma capacidade de lidar com isso. Os conservadores têm uma amígdala maior, então, em teoria, eles sentem mais medo, eles são mais sensíveis a medo, e eles também são mais nojentos, eles sentem nojo mais fácil. Então, tem vários estudos mostrando também que você dá cenários nojentos, você entrou num banheiro, tá cheirando a urina, eles respondem que sentem mais nojo devido a isso. Então, Luísa, você tem um substrato cerebral que justifica muitas vezes o padrão comportamental dessas pessoas, entendeu? E aí, olha só que interessante, já tem também estudos mostrando que fake news que envolvem medo, sabe qual é aquelas fake news que, ó, não sei o que, o comunismo vai matar todo mundo vai morrer de fome, blá blá blá, sempre fake news mais amedrontadoras, assim, mais incisivas.
Sensacionalista, né?
Elas alcançam mais gente. Acho que até 6 vezes mais. Então você tá pegando uma população vulnerável, que tem um substrato neural que permite eles sentirem mais medo e nojo, e você usa, não sei se intencionalmente ou não, creio que não seja intencional, só viram que funciona, uma fake news que justamente cai como uma luva. É uma luva nessa população. Então, o que eu acho que o divulgador científico tem que fazer? Primeiro, aprender a divulgar ciência, que é uma coisa que a gente não sabe. Os alunos não sabem divulgar ciência, eu não sei, a gente tem alguns divulgadores aí, o Átila, o pessoal que tem um alcance maior, mas ninguém é formado. Vocês estavam comentando antes da gente começar o episódio de alguns cursos, eu acho que a Unicamp tem também, né? Mas as nossas pós-graduações e as nossas graduações não são feitas para formar divulgador científico, tanto é que isso não é uma carreira. E como eu disse, não conta em lattes. Você vai fazer um concurso, você fala, ó, eu fiz um podcast durante minha graduação inteira, tá, mas e você tem paper? Tá, mas no meu pós-graduação, e aí agora muito pós-graduando vai me xingar quando eu ouvir esse podcast aqui. Na minha pós-graduação, eu publiquei 10 papers. Publiquei 10 papers de primeiro autor. Paper, pra quem não sabe, é artigo. Se você publica de primeiro autor, você ganha mais pontos, digamos assim, em uma seleção. Eu publiquei 10 papers, enquanto o coleguinha ali ficou a pós-graduação toda informando a população sobre a importância daquele cientista que publica os papers. Quem você acha que vai ser mais valorizado? Um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço que você fez 5, 6 anos de divulgação científica. O cara que publicou o paper que ficou na bancada, que talvez nem saiba direito, e aqui eu não estou generalizando, o contexto político, como é que está a ciência, qual que é o investimento, o que está acontecendo no mundo, ficou focado só em pipetar ou fazer a sua pesquisa, ele que vai passar. Aí depois esse cara se transforma em professor. E aí, Garbo, esse cara aí vai ser chefe de um laboratório, eventualmente. Ele vai ser chefe de um laboratório, ele vai orientar aluno. Aí vai ser feito um UFSC na praça, que é um projeto de divulgação científica aqui da UFSC, da Federal de Santa Catarina. Vai ser feito. Você acha que esse cara aí que ficou só se preocupando em publicar paper durante a pós-graduação toda vai orientar os alunos aí pro UFSC na praça? Um ou dois, pode ser que oriente. A maioria vai fazer o quê? Não, pessoal, a gente tem que trabalhar, tem que publicar paper. Enquanto isso, a população desamparada dá ouvidos a quem? A quem tá falando. Fake news. WhatsApp, entendeu? Então, assim, a gente tem uma estrutura educacional e até social, assim, que ela é propensa a desvalorizar o cientista. É por isso que isso, como você falou aí, que você disse que não acreditava que era culpa da academia também, né, até uns 2 anos atrás, mas eu concordo, acho que você mudou de ideia pelo seu posicionamento,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Então, veja, como é que você vai, enquanto a divulgação, eu não lembro quem que falou isso, acho que foi o Siddhartha Ribeiro, eu não lembro se foi ele ou foi o Jorge Kielfeld da URGS. Enquanto a divulgação científica não for uma profissão, a pessoa pode sobreviver disso, ganhar um salário, fazer isso, porque é pra alguns, né? Alguns é, mas ainda não é. A gente não tem uma estrutura de aprender a divulgar e viver de divulgação. Ninguém, assim, quer ser um divulgador de profissão. A gente faz enquanto tá tempo. Agora, 8:30 da noite, a gente tá gravando. Antes eu tava escrevendo paper, fui pro lab fazer um experimento, entendeu? Então, enquanto isso não acontecer, enquanto isso não for almejado por vários cientistas, até pelo por ter uma recompensa monetária, que ninguém aqui sobrevive de sol, a gente precisa de dinheiro, não vai acontecer. Vai ser um ou dois divulgador que tem a boa vontade de fazer e que gosta disso. Espero que com essa pandemia, eu não sei qual que é a opinião de vocês, espero que com essa pandemia a ciência saia valorizada. Não sei o que vocês acham disso, mas eu tô com esperança.
Eu vou falar que eu ando bem positivo em relação a isso que você falou, né? Que depois da pandemia realmente vai ser valorizado, porque o que vai acontecer, eu acho, na minha opinião, é que esse coronavírus ele vai ir diminuindo, só que ele não vai acabar 100%, né? E eventualmente, né, a gente vai acabar realmente descobrindo uma droga que funcione, tá, gente? Que funcione, comprovada cientificamente, eventualmente, tá? E uma vacina também, né? E eu acho que muitas pessoas vão ver que isso é realmente importante, entendeu? E que escutar esses caras é muito mais importante do que escutar os caras que não sabem nada sobre o assunto, entendeu? Só que talvez isso seja também algo muito inocente da minha parte, né, cara?
Eu acho que assim, a gente tem o último tiro, cara. Eu acho que esse é o último... É a última chance, assim. Ou a pandemia vai fazer uma reviravolta e a gente vai pensar assim, não, peraí, a gente tem que investir nisso aí. Isso aí é importante. Se vocês olhar, vamos pegar dois países aí que tem suas diferenças geográficas e culturais, que é a China e o Brasil, mas que até os anos 2000 o PIB dos dois era o mesmo. E o PIB é um indicador macroeconômico importante para um país, tanto é que você vê na pandemia, a Espanha vai cair 8%, Brasil vai cair tantos por cento, China vai cair 6%. Então é importante, o PIB nos dá com razoável grau de certeza o crescimento de um país. Até os anos 2000 era igual, Brasil e China, se vocês forem olhar. Só que nos anos 2000 em diante, a China começou, a curva começou a ficar íngreme e tá indo atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não dá pra comparar, porque vocês já vão entender meu raciocínio. Porque os Estados Unidos sempre foi bem maior que o Brasil, mas a China até os anos 2000 foi semelhante ao do Brasil. E agora tá 10 trilhões de dólares acima do Brasil, mais até. O que que a China fez de diferente, cara? O que a China fez de diferente do Brasil pro PIB subir tanto? Investir em ciência, tecnologia e inovação. Eles investem muito lá. Coisa assim na casa de trilhões de dólares. Enquanto aqui no Brasil foi... pro orçamento de APLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, foi aprovado agora início do ano. Foi de 18 bi pro Ministério de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações. Só que desses 18 bi, vocês devem ter visto em reportagem que o que a gente pode utilizar é 4. Eles botam para mais para, por exemplo, utilizar o que está contingenciado para pagar depois juros da dívida pública. Então, assim, parece que estão investindo, mas não estão. Em 2006, 2016 começou a cair. A gente atingiu um patamar alto em 2016 e depois começou a cair. A China cada vez mais está investindo. E os Estados Unidos sabem que a China tá vindo no rabo deles, no PIB e na inovação. Tanto é que o Trump, em 2017, queria cortar verba. E o Congresso falou, não, senhor. Tanto é que aumentou pro NIH e pra NASA. Aumentaram, falaram pro Trump, não, ninguém vai cortar aqui não. Porque esses países sabem a importância de você investir em ciência, tecnologia e inovação. Olha, no meio de uma pandemia, todo mundo tá tendo que puxar saco da China pra conseguir comprar EPI, pra conseguir comprar ventilador, entendeu?
Mas tu citou 2016, vale lembrar que em 2016 foi aprovada a PEC do teto de gastos, né?
Uhum.
Que congelou os investimentos em todas as áreas, praticamente.
É exatamente isso que o Japão e a Coreia do Sul fizeram após a Segunda Guerra, né, cara? Exatamente isso que você falou. Eles viram que eles teriam um país muito mais forte, muito mais dominante, se eles investissem em educação, ciência e tecnologia. Começaram a investir pesadamente.
O Napoleão fez isso depois da Revolução Francesa, cara. 1789, as pessoas já sabiam que investir em educação é importante.
Fora o investimento em comércio de produto de alto valor agregado, né? Esses países que vocês citaram são os que mais investem em produtos tecnológicos, digamos, né?
Exatamente.
Tipo celular, computador.
Então hoje assim, hoje você compra um made in China, não é uma coisa ruim já. Você comprava isso 15 anos atrás, você fala, putz, foi feito na China, vai quebrar. Hoje a galera compra celular, fone de ouvido, tranquilo, cara. Então, assim, tem que investir em ciência e tecnologia. Desse PIB chinês, acho que hoje está em 15 trilhões de dólares. Para fazer uma comparação aí, o Brasil está com um e uns quebrados, acho que dois, chegando a dois no máximo, trilhões de dólares. Esse PIB chinês, 40% vem de parque tecnológico. Então, assim, eles mandaram todo mundo para fora estudar. E depois trouxeram todo mundo de volta. Aqui no Brasil, ao contrário, as pessoas estão saindo, né? Como é que você vai ficar num país que te tratam... Eu tenho uma amiga minha que é cientista lá na China, que ela fala que ela, cara, as pessoas... É como se ela fosse uma general do exército. Ela é respeitada pelo fato de ser cientista.
Eu tava falando com um amigo meu, hoje, né? E ele tá na terceira fase de ciência da computação, né? Ele tinha feito eletrônica antes, né? Resolveu sair e foi pra ciência da computação, né? E ele falou que ele tá ganhando 1.300 na iniciação científica dele, né? Que como eles trabalham com segurança de software ou de hardware, enfim, não sei. O que ele falou basicamente era que eles trabalhavam com segurança de redes sociais, Facebook, essas coisas, né? E é algo que, teoricamente, as pessoas valorizam muito mais do que, por exemplo, o meu trabalho, que eu trabalho com zooplâncton, entendeu? Um bicho que as pessoas não conseguem nem ver. Entendeu?
É, e que agora, inclusive, a gente tem um vírus que veio de animais. Olha a importância do seu trabalho. Olha a importância do seu trabalho. As caras, tipo, acham assim, ó, você tem uma saliva de um sapo específico lá no meio da Amazônia. E aí a gente poderia entrar na questão da importância de preservar a biodiversidade. Se desmata esse lugar, ou se não tem um biólogo lá estudando, se não tem uma pessoa lá estudando essa espécie, nessa saliva pode ter uma substância que cura o câncer, que cura uma doença. Exatamente. Que a gente não tem cura hoje, entendeu? Ou as pessoas acham que aspirina veio da onde? Veio do céu. É uma planta. É extraído de planta. Morfina vem da onde? De planta. Então, assim, as pessoas têm que... Aí, tudo escoa na educação, né? O debate acaba na educação. Se as pessoas soubessem a importância disso que você tá fazendo, sua iniciação científica teria o mesmo custo.
Exatamente.
Entendeu?
E, tipo, isso... É bem isso que você falou, né, cara? Tipo, eu recebo 400 pila, tá ligado? Não é porque o governo só tem isso a pagar pra mim. Se o governo tem 2 trilhões pra dar pra banco, ele tem mais do que 400 pila pra dar pra mim mensalmente, pra estudar zooplâncton, por exemplo. Só que a realidade é que não existe esse interesse, né? E também por parte da população, né? E daí a gente volta de novo naquilo que a gente falou. Por que a população não tem interesse em trabalhar com esse sapo aí que você disse? Porque eles não sabem.
Eles não sabem que o sapo
vai trazer algo de bom pra vida deles. Eles acham que a gente tá estudando sapo pra quê? Pra fazer regime comunista? Não é isso. Vai ser bom pra sua vida, entendeu?
E se você desmata essa região ou queima essa região que tem esse sapo, ele é extinto. Milhões de anos de evolução pra chegar nessa substância vai por água abaixo. Entendeu? Então, assim... O debate científico, ele é hoje no Brasil o debate mais importante. E eu, assim, eu chamo, peço para que todo mundo fale. Tem artigos mostrando, e depois vocês me pedem todos esses artigos, que a chance de você convencer uma pessoa de que ela tá errada sobre um assunto, que ela tá desinformada, misinformation, é muito maior a chance de você convencer ela que ela tá errada. É, por exemplo, ela não é a favor da vacinação. A chance de você convencer ela que ela tá equivocada sobre esse assunto é muito maior se você falar pessoalmente com ela. Então a efetividade da mensagem é provavelmente maior quando a gente fala com alguém pessoalmente, assim, do que, por exemplo, Drauzio Varella indo no Fantástico. Eu não tô falando aqui que o Drauzio Varella, depois falam, o Wesley falou que o Drauzio Varella não é importante. Ele é importante,
gente,
é o maior
divulgador. Ninguém fala mal do Drauzio Varella.
Ele é o maior divulgador científico que a gente tem no Brasil hoje. Respeito pro Drauzio. Mas o que eu tô falando é que é importante. Ah, não, mas já tem divulgador científico, ele já alcança o Brasil inteiro, tá no Fantástico. Mas existem outras questões dentro da divulgação científica, como essa de fazer a pessoa mudar de opinião, que é mais efetiva se você falar no tete a tete, entendeu? E aí esse artigo também, a gente poderia fazer um podcast só sobre ele, sobre como a gente pode fazer mais efetivamente uma divulgação científica. Ele traz uma tabelinha dando sugestões de como você organizar sua fala para convencer a pessoa. Então você não pode ser muito direto, porque pode dar o efeito backfire, pode ser que a pessoa fique, não, peraí, esse cara tá me zoando aqui, aí reforça mais a crença dela de que vacina faz mal. Você tem que sempre dar uma informação detalhada, uma informação nova, sempre apontar quando você vai falar alguma coisa, alguma ironia, porque como a pessoa já tá, ela já é mais apta a acreditar numa desinformação, ela também pode não entender a sua ironia. Meio que chamando de burro, né? Mas é isso, então...
Então assim. Nossa, eu preciso muito ler esse
artigo. É um artigo muito bacana,
Eu acho que devia ser uma leitura obrigatória aí pra todo mundo que faz ciência.
Vamos colocar no link da descrição do episódio, se pá.
Eu vou mandar dois sobre divulgação sobre esse tema que eu disse agora aqui, me lembro depois, que é uma meta-análise, inclusive, que eles debatem, assim, é muito legal, tem as figurinhas, é bem massa, assim. Então...
tem figura.
Não adianta, a gente precisa, e eu volto a insistir aqui, a gente precisa que os acadêmicos saiam e falam sobre isso. Ontem o Felipe Neto, vocês devem ter visto, foi no Roda Viva, e eu nunca consumi conteúdo do Felipe Neto, assim, eu vejo que ele é um ativista e tal, mas nunca consumi nada que ele faça, assim. Mas ele falou uma coisa que eu concordo muito, que quem tá em silêncio nesse momento... numa pandemia, onde estão negando a ciência fortemente, e tá morrendo, hoje morreu mais de 100 mil pessoas, não sei se vocês viram, a gente bateu o recorde. Quem tem silêncio nesse momento é conivente, desculpa, mas é conivente. Tem que falar, assim, a gente tem que bater de frente, porque senão a sociedade vai ouvir quem tá falando, entendeu? A sociedade abre a internet, aí a Folha publica alguma coisa, aí o Globo publica alguma coisa, aí, sei lá, Veja, G1, sei lá, Brasiliense, aqui os jornais aqui de Santa Catarina publicam uma reportagem. Você vai nos comentários, quem tá comentando? Os negacionistas. Eles não, eu vejo isso nos meus vídeos. Tem uma galera que já tô pegando um perfil dos meus seguidores que sempre comentam me apoiando, respondem os comentários dos negacionistas, mas você vai ver a maioria das pessoas que comentam são os negacionistas. Então assim, a gente tem que sair da nossa bolha de achar que não consegue resolver as coisas. Duas coisas que a gente tem que fazer: parar de achar que não sabe. Se você é um acadêmico, tá na graduação, no mestrado, doutorado, você sabe mais que a média da população. Então fica com essa informação aí, você sabe mais que a média da população. Portanto, você tem autoridade de falar sobre um assunto, desde que você pesquise com calma antes, embase essa informação e passe para a população. E a segunda coisa é falar. Parar de achar que você não consegue resolver os problemas. Você saindo da sua bolha achando que, não, vou comentar que nem que isso tome 2 minutos do meu dia, vou comentar falando que talvez esse cara aí esteja errado falando que vacina causa autismo, entendeu? Então, enquanto a gente não mudar isso, é complicado. Por isso que eu acho que o coronavírus é nosso último, eu sou bem pessimista nesse sentido, mas acho que é a última chance, assim, da ciência vigorar novamente.
Queria dar outra dica só para quem é da área científica, da academia e vai se motivar a começar a falar sobre ciência para quem não é. Apesar de tipo, você ter autoridade para falar, eu indico fortemente que estude antes como se dá esse diálogo, sabe? Porque tem muita gente que vai na boa vontade mesmo, de querer conversar, e acaba voltando... desiludida, né? Justamente por apanhar de pessoal de fora.
E se prepara pra crítica.
E também por não saber comunicar, né? Se preparar pra crítica. E se preparar pra como fazer essa divulgação. Eu acho que fazer curso... É por isso que eu concordo totalmente quando o Wesley fala que a gente devia ter uma instrução, assim, formal, né? Dentro da própria universidade, de como comunicar a ciência com outras pessoas.
O Andrei, que eu já sugeri 2 vezes aí, ele quer abrir uma disciplina na pós-graduação em neurociências aqui sobre divulgação científica. Então, assim, é importante, sabe? Tem que ter, cara. Tem que ter. E tem que ser valorizado. Os professores têm que começar a valorizar. Eu conheço casos de pessoas que passaram em primeiro lugar num concurso acadêmico, num concurso para professor de federal, e fazia divulgação científica, e o segundo colocado tinha uma vaga só e entrou com recurso. Falou assim, pô, mas como é que ela vai dar aula se ela faz divulgação científica? E, tipo, entendeu? Você não pode falar sobre o que você faz, que isso as pessoas entendem que isso vai atrapalhar a sua forma de dar aula. Eu imagino que depois que vocês começaram a fazer divulgação, a capacidade de comunicação de vocês deve ter se aperfeiçoado muito, né, cara? Aperfeiçoa, entendeu? Aperfeiçoa.
Isso é até uma das coisas que a gente conversa muito no Esporo, né? Que o Esporo, ele não é apenas um negócio pra gente divulgar a ciência pros outros, né? Mas sim pra gente se capacitar.
Claro.
Porque ainda mais por ser parte de um PET, né? De um programa de ensino e extensão, pra gente mesmo se capacitar em saber comunicar, né? Eu digo que desde quando eu entrei no Esporo, cara, a minha capacidade de escrever um texto, assim, desde quando. Não que eu entrei necessariamente no Esporo, mas que eu comecei a escrever texto de divulgação científica, melhorou muito. Assim, quem me conhece da escola aí sabe que eu era um merda, assim, na redação, sabe? Tinha aí 6 de 15 na redação na UFSC, sabe? Uma nota super baixa. E hoje eu me considero um bom escritor, sabe?
Legal. Não, é importante. Acho que todo mundo ganha. A sociedade ganha pelo fato de ter mais acesso a esse conteúdo. E os graduandos e pós-graduandos ganham porque se futuramente forem se transformar em professor ou um educador, ou a carreira que for seguir, vai ter uma articulação comunicativa muito melhor, o que vai fazer, vai ser agradável para todo mundo que ele for conversar. E se virar um professor, vai ser uma pessoa que muito provavelmente vai valorizar a ciência, né? Como, por exemplo, o orientador da Luísa e do Pedro faz. Ele estimula muito a divulgação científica dos dois, né? Já faziam, mas ele vem valorizando ainda mais. E isso é importante, entendeu? É importante. Então, é necessário, assim.
Oi, Wesley. Mas vou te dizer que agora, depois desse papo, até fiquei bastante preocupado com uma coisa, cara. Porque tu citou o estudo que fala que o convencimento, né, se der muito melhor de forma pessoal. Agora que a gente tá nesse tempo de confinamento, a gente tá ainda mais ferrado.
É, mas daí é que esse estudo é um pouco mais antigo, então ele não avaliou a internet. Mas eu acho que o estudo ele explica que, assim, não necessariamente o pessoal do estudo, no caso, eu não sei se é necessariamente o presencial, mas eu acho que é a capacidade, inclusive eles falam isso num estudo, é a possibilidade do interlocutor poder responder a você. Rápido. Então, por exemplo, ninguém consegue responder o Drauzio Varella no Fantástico. Ninguém consegue responder um youtuber famoso nos comentários.
Ah, sim,
entendeu?
Isso é muito melhor.
Ninguém consegue responder um youtuber nos comentários porque o cara não vai responder ele rápido, assim, já vai passar. Então, a ideia do pessoal, assim, é que você consiga ter um diálogo, né? Ter o tete-a-tete ali com a pessoa. Mas esse estudo é muito bacana, assim. Vou mandar pra você.
Sim, é que me preocupa vários outros cenários, assim, porque parece que justamente nesse momento que a gente tá vivendo que alguns poucos cientistas começaram a acordar pra divulgar a ciência, porque viram que a água tá batendo na bunda, enquanto a grande maioria tá deixando se afogar, né, mas alguns estão vendo, estão acordando. Parece que é o pior cenário possível para começar a divulgar ciência, sabe? Parece que já estamos tão mal justamente por causa da internet, do WhatsApp possibilitar tanta disseminação de fake news, que ficou ainda mais difícil, sabe? O trabalho de quem vai começar a fazer isso.
A gente pode entrar num cenário otimista agora, Pedro, falando no que, seguindo a sua linha de raciocínio. Por exemplo, a gente tem uma agência reguladora de fake news, que é Os Fatos, né? Eu não sei se vocês conhecem. Chama...
Não só, existem algumas agências de checagem de fatos, né? Que são regulamentadas por outras agências internacionais para saber se elas estão fazendo um bom trabalho ou não.
Então, por exemplo, você vê. Isso é interessante, Pedro, porque é mais ou menos a lógica da ciência, né? É uma agência regula, uma agência avalia outra. Então, é tipo os pares, assim, avaliando um artigo. Isso é bacana para você ver que qualquer tipo de mentira vai ser pega ali na peneira. Mas se vocês forem ver, a gente teve um acontecimento recente que é assim. Tudo no governo Bolsonaro está sendo novo. Porque ele foi eleito com a internet, sem tempo de televisão e sem debate. O cara foi eleito sem debate. Mas eu lembro, vocês devem ter visto que o Instagram censurou um story dele esse tempo. Então, assim...
E o Twitter também.
Então, assim, a gente tem uma contrapartida acontecendo nesse cenário ruim aí, Pedro. A gente tem, agora, pelo jeito, esse Aos Fatos tá indo ao WhatsApp. O WhatsApp já colocou ali que se a mensagem for encaminhada, aparece, se foi encaminhada, né? Porque esse é o problema do WhatsApp, você não sabe a fonte, né? Às vezes é o cara
que
faz a imagem.
Sim, mas demorou pro WhatsApp de estocar e começar a regulamentar isso. Meu Deus.
Aí você entra num debate que seria longo também sobre a regulamentação da internet. Será que vale ou não vale a pena?
Sim, muito longo.
Liberdade de expressão, né, etc. Mas eu concordo que tem que ser feito alguma coisa, assim, porque a coisa tá complicada, assim. Por exemplo, os robôs lá do Twitter do Bolsonaro, o estudo da UFRJ, com parceria com uma startup, viu que no Bolsonaro Day, no 15 de março lá, 55% do tráfego da hashtag Bolsonaro Day, que botaram em inglês para aumentar ainda ao engajamento, 55% do tráfego foi de robôs, entendeu? E ainda o estudo fez um mapa de tipo um mapa de calor, assim, outro estudo muito bacana, posso deixar aqui pra vocês depois. Fez um mapa de calor mostrando, olhem isso aqui. Fez um mapa de calor mostrando que o Bolsonaro tem algumas hashtags que estão sempre sendo constantemente publicadas por dia no Twitter. E eles chamaram isso de campanha eleitoral permanente. Quais hashtags são essas? Bolsonaro 2022, Bolsonaro 2026, Bolsonaro tem razão, próximo presidente Bolsonaro. São hashtags que fazem alusão a uma campanha do Bolsonaro presidente em 2022. Enquanto você tem momentos específicos, essas hashtags são publicadas todos os dias. Enquanto você... Por robôs, né? Eles mostram lá. Enquanto você tem, em determinados momentos de alguns dias, hashtags específicas sendo levantadas. Como, por exemplo, sobre o isolamento social, aquela hashtag que estava com erro de digitação, Bolsonaro, vocês devem ter visto, que foi retweetada.
Ah, eu vi. Nossa,
hashtag foi retweetada. Uma hashtag foi retweetada 60 mil vezes e tava com um erro de português. Tava escrito Bolsonaro. Ou seja, provavelmente programaram errado o robozinho e 60 mil pessoas retweetaram uma hashtag errada.
Sim, é legal falar que não... Tipo, não são só robôs, são bots que estão retweetando isso aí. De fato, tem muita gente que retweeta isso, mas essas pessoas não estão começando espontaneamente esse movimento de retweets. É justamente a massa dos robôs que faz parecer que tem tanta gente retweetando.
Perfeito. Você leu o estudo?
Que induz as outras pessoas a retweetar. Não, mas eu vi o teu vídeo no canal.
Exatamente isso, cara. Eles falam no estudo, né? Eu fiz um vídeo sobre. É, você leva as pessoas a achar que tem um movimento grande acontecendo. E aí já tem estudos também na neurociência e psicologia experimental mostrando que você tende a ir com a maioria. Se botar você numa salinha com 9 pessoas, você e mais 9, 10 pessoas, e eu riscar uma linha referência, fazer uma linha referência no quadro de 30 centímetros, e outras 3 linhas, uma de 20, uma de 30 e uma de 40 centímetros, e falar assim, qual dessas 3 linhas tem o mesmo tamanho daquela referência, que tem 30 centímetros, e 9 pessoas falar que é a linha de 40 centímetros, a maioria das pessoas vai com a maioria, mesmo sabendo que estão erradas. Entendeu? Tem estudo mostrando isso. Então você ter uma legião.
Eu já vi alguma coisa assim.
Você ter uma legião de robôs erguendo uma hashtag onde as pessoas são levadas a crer que supostamente aquilo é correto, funciona. Então, assim, vocês perceberam que quando a gente tá conversando, existem vários estudos mostrando que as estratégias bolsonaristas têm base científica, né? Por incrível que pareça. Não sei se, obviamente, não é por querer, mas tem base científica de estudos mostrando que o comportamento das pessoas é esperado daquela forma. E funciona. Porque
olha,
você vê...
Wesley, eu Oi. Imagino que tem base científica, como também tem muitos cientistas que sabem o que estão fazendo, que estão ajudando eles só para lucrar. Entendeu?
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
Exatamente.
Esses robôs no Twitter, eles têm essa estratégia, funciona, funciona muito bem. E também uma outra coisa que eles fazem é medir a temperatura social. Então, antes do Bolsonaro, no pronunciamento, eles chamam exatamente assim, medir a temperatura social. O Bolsonaro, antes de fazer aquele pronunciamento que queria reabrir o comércio, esses robôs subiram aqueles vídeos dos empresários, dono do Madeiro, dono do Girafas, aquela galera falando que não pode fechar o comércio, que tem que reabrir. Então, eles jogam essas hashtag lá pra ver como que a sociedade vai reagir, e aí eles vê se vão ou não a público falar determinadas coisas. Então, assim, se a gente for ver isso que a gente tá conversando, a internet fodeu tudo, né? Internet acabou.
Pois
então,
é.
Eu acho que tem que ter uma regulamentação por parte dessas redes sociais que estão começando esse movimento. Embora, como o Pedro disse, acho que meio tarde.
Então, a gente foi longe, né? O assunto começou na fake news e aumentou bastante pra... os problemas da divulgação científica, todos os problemas da...
Que tudo tá interligado, né? No final das contas, tá tudo interligado.
E parece que o problema de letramento científico tá na base de todos esses problemas que a gente vê agora. E de educação em geral.
Exatamente. Não, o debate ele acaba caindo na área de educação, que é algo a ser muito debatido no futuro devido ao distanciamento social, né?
Pois é, exatamente. Acho que esse debate vai se ampliar cada vez mais agora nesse... Esse período que a gente tem tanto tempo assim sem educação, né? Funcionando corretamente ou como funcionava antes.
É, a educação é. Aí a gente entraria também num outro tópico que daria um tempão pra falar. Mas a educação à distância sempre existiu, né? Agora lá você tem que aperfeiçoar ela agora.
Bom, então, esse foi mais um episódio do nosso Quarentena Cósmica. Esses episódios especiais dessa quarentena do nosso podcast Rinite Cósmica, que é organizado pelo Projeto Sporum, um projeto de extensão pertencente ao PET Biologia da UFSC. Quero agradecer todo mundo que veio aqui nessa noite de terça-feira, principalmente o Wesley, né, que não é do podcast, que se dispôs novamente a estar aqui. Se quiserem se despedir dos ouvintes, a gente marca o próximo papo em outro momento.
Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Desculpa aí se eu falo demais. Se inscrevam no meu canal, chama canal do Wesley, e até a próxima.
Fiquem em casa, galera.
É nóis, falou.
Fiquem em casa e fiquem ouvindo Quarentena Cósmica. Abraços.
E não compartilhem fake news.
Ah, e desmintam as fake news que vocês virem também, por favor.
Isso.
Valeu, gente. Até a próxima.